Já estamos de volta. Entrevista Eleições 2022.
Olá, estamos de volta aqui na Rede ERP de Notícias, conversando com a professora Ângela, candidata do PSOL ao governo do Paraná. E agora vamos falar um pouquinho sobre o seu plano de governo, candidata Ângela, que fala sobre o fim dos pedágios e das concessões de rodovias paranaenses. Como que pretende fazer isso?
Bom, então a gente tem que pensar que o povo paranaense já paga muitos impostos e que tem muitas empresas, muitos assim, grandes, né, conglomerados aí, que tem isenção fiscal, né? As isenções fiscais no Paraná chegam assim a casa de 17 e poucos bilhões. Só a Klabin, que é uma monstra da celulose, tem quase 13 bilhões de isenções fiscais, né? Então a gente pensa que a gente tem que inverter essa lógica, né? Que a gente tem que pensar no povo trabalhador, no povo que, né, por exemplo, os caminhoneiros que estão diariamente aí nas estradas, né? O quanto encarece tudo isso. Então a gente acha que não tem que ter pedágio nem público e nem privado, não tem que ter pedágio, né? Que a gente já paga muitos tributos. Então a nossa proposta é de não ter pedágio nenhum, é de ter estradas com segurança, com tudo aquilo que a gente já vem, né, desembolsando no dia a dia, que não precisa de mais isso. E a gente também quer lutar para que as rodovias federais que passam pelo Paraná, que também que não sejam pedagiadas, né? A gente viu assim o que foi esses anos, né, de pedágios altíssimos. O Ratinho Júnior, muito oportunista, né, deixou agora esse período sem a cobrança dos pedágios, mas ele já tem preparado, né, uma outra proposta de pedágio, né? Então, e que é ruim, péssima também, inclusive com a implantação de 15 novas praças de pedágio, né? E a gente sabe o quanto onera, né, para as pessoas todos esses pedágios. Então, para nós, não é nem pedágio baratinho, não é zero de pedágio, né?
Certo. O agronegócio é de extrema importância para a economia do Paraná, né? Como que a senhora pretende manter o Paraná competitivo, garantir um incentivo à agricultura orgânica, com o combate aos desertos verdes, né? Também tem um incentivo ao cooperativismo no campo, isso tudo faz parte do teu plano de governo. Como é que isso vai funcionar na prática, professora?
Bom, a gente diz o seguinte, que provavelmente as pessoas do agronegócio não vão votar na professora Ângela mesmo, né? Porque não é para eles que a gente vai dar toda a importância, porque até hoje todos os governos só ouviram eles, né? Então, desde que o Paraná é o Paraná, sempre o agronegócio foi ouvido, os grandes empresários foram ouvidos, é eles que fazem lobby com o governo, tudo gira em torno deles, né? Estrada boa é para passar soja, né? Não é para, por exemplo, o ônibus escolar passar numa estrada rural, né? Para isso não tem dinheiro. E a gente, é uma vergonha nós morarmos num país, num estado que é o segundo maior produtor de soja do mundo e que tenha pessoas passando fome, né? Nós temos milhares de pessoas passando fome, desempregadas, subempregadas. Aqui no Paraná, 50% das pessoas ganham até um salário mínimo. Então, o poder de compra das pessoas está muito reduzido. E os produtores, né, estão assim rindo à toa porque os commodities estão cada vez dando mais lucro, né? Então, assim, não nos interessa ajudar esses que sempre foram beneficiados. O que nos interessa é ajudar o pequeno produtor rural, o pequeno proprietário, ajudar pessoas que têm dificuldade para ter uma terra. Então, a gente vai apoiar a reforma agrária, a agricultura familiar, de orgânicos, de agroecologia, né? Mesmo porque 70% dos empregos no Paraná vem da pequena e da média empresa. Então, você veja bem, o que nos adianta, né, ter assim esses grandes desertos verdes, se o povo passa fome, se não é para não gera tantos empregos assim e não soluciona o caso da fome, do emprego para as pessoas, para os de baixo, para as mulheres, para os negros, para a juventude, para os LGBTs, para todas essas pessoas que historicamente não têm vez, não têm voz, que são que ficam à margem, né, do poder. Então, por isso que eu digo que, com certeza, o pessoal do agronegócio não vai votar em mim mesmo, porque não é para eles que os nossos olhos estarão voltados. Estarão voltados para os de baixo.
Certo. Sabemos que o pessoal se coloca sempre contra as privatizações, as terceirizações. Já estão, inclusive, né, em relação à educação, mas acredito que se coloquem nas outras áreas também, né? E o seu plano de governo também fala em reestatizar as fatias já privadas da Copel e da Sanepar. Por isso. Que e como isso seria feito, professora?
Da seguinte maneira. Copel, Sanepar, elas devem cumprir a função social para que elas foram criadas. Elas foram criadas para gerar energia, para gerar água, com um preço acessível para a população, né? Com serviços adequados para a população. E hoje, o que, que elas, quando elas são privatizadas, elas servem a quem? Elas servem principalmente para dar lucro para os acionistas, né? Então, hoje em dia, Paraná, o governo do Paraná, não é mais o principal acionista, né? Então, o que, que acontece? Cada vez mais os serviços vão piorando, a conta de luz, de água vai aumentando, porque tem que ir lucro para o bolso dos acionistas. Quando a gente fala que quer recomprar as ações, qual é a ideia? É recomprar para ter a maioria de novo, para ser o maior acionista, para fazer com que essas empresas cumpram a função social dela, e aí elas vão dar menos lucro para aqueles acionistas, né, para esses grandes acionistas. E aí vai ficar desinteressante ter uma ação dessa, porque ela não está gerando lucro, né? Então, é esse o plano, é que elas cumpram a função delas, que é melhorar, né, os serviços, remunerar adequadamente os servidores dessas empresas, ampliar, né, os serviços. É para isso que vai servir a Copel, a Sanepar. Então, não sendo para dar lucro, as ações vão cair e a gente vai poder comprar cada vez mais e talvez voltar a ser o grande dono, vamos dizer assim, dessas empresas.
Certo. Na gestão pública estadual, sua proposta é repor a perda inflacionária dos servidores a cada ano, também a reposição das perdas salariais passadas, né? Como que é possível fazer isso num cenário econômico desfavorável? Qual que é a ideia?
Eu digo que é completamente possível. Nós fizemos o estudo, inclusive, com pessoas que, né, são, inclusive, da Universidade Federal, né, nos auxiliando. E a gente disse que é possível invertendo as prioridades. Por exemplo, qual é a prioridade de fazer a engorda de matinhos, que vai custar, não é milhões, é bilhões, vai custar a engorda de matinhos, né? Que a gente já viu que tem problemas ambientais, tem uma série de coisas envolvidas, né? Tá custando, assim, muitas vezes mais do que, por exemplo, a engorda de Camboriú. Muitas vezes mais. Então, qual que é a prioridade de fazer uma obra dessa ao invés de pagar decentemente, né, os servidores públicos? Os servidores públicos, gente, é aquele lá, é o enfermeiro que está na linha de frente, né, da Covid, é o professor que na pandemia teve que se reinventar para dar conta de todas as demandas, é o policial que está passando meses, né, assim, acampados na frente do palácio, que são desvalorizados por esse governo. Então, assim, são pessoas que estão aí, ó, você cruza com elas diariamente e elas são totalmente desvalorizadas. As nossas perdas salariais chegam a quase 40%. E isso que eu acabei de citar aqui, que o governo deixou de cumprir com aquilo que ele mesmo previu na LDO, né? Para a saúde em época de pandemia, gente. Né? Educação. Então, assim, ele inverte prioridades. Ele faz grandes obras públicas, obras faraônicas, principalmente aquelas que mostram mais, olha, isso aqui é uma obra do Ratinho, porque não aparece, né, quando o profissional é valorizado. Quem que vai saber se o professor, se o policial, se o enfermeiro é bem remunerado ou não? Isso não dá né, ibope para ele. Mas uma obra, a engorda de Matinhos, isso foi o governo Ratinho que fez, né? A ponte não sei aonde, isso aqui foi o Ratinho que fez, né? Então eles querem isso e nós não queremos isso. Nós não colocamos a vida das pessoas em segundo plano. Para nós, a vida das pessoas importa. Então, enquanto a vida... Aliás, o capital estiver acima das vidas, as coisas não funcionam. Para nós, pessoas estão em primeiro plano. Então, remunerar, gerar emprego, que as pessoas não só que tenham emprego, mas que tenham um emprego que pague adequadamente, porque a gente tem muitas pessoas precarizadas também. Né? Não adianta, por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo para menos. A gente tem pessoas que foram jogadas, né, para que se fala tão bem de empreendedorismo, não que a gente seja contra o empreendedorismo, mas a falsa ideia de que é uma coisa boa para todos. A gente tem que pensar assim, tem gente que é entregador de aplicativo, não é porque ele ama, é porque ele precisa. Tem gente vendendo bolo de pote, não é porque é minha vocação, porque eu adoro, porque não tem outra coisa para fazer. Então a gente quer valorizar as pessoas, gerar emprego, renda da educação, saúde, segurança, valorizando os profissionais, né, investindo em áreas que são fundamentais para a vida das pessoas.
Certo, candidata. Últimos segundos, então, para conversar diretamente com o seu eleitor.
Bom, então eu quero... agradecer, né, que estão nos ouvindo e dizer assim que nesse ano votem com esperança, que votem com indignação, que a nossa campanha ajuda a ter um segundo turno no Paraná. O Ratinho está muito folgado nessa posição dele, né? Então a gente quer um segundo turno. Então quero dizer que me sigam nas redes sociais, professora Prof. Ângela Pessoal. E quero só agradecer e dizer que a gente quer construir o Paraná da gente.
Tá ótimo. Professora, agradecemos imensamente a sua participação. Uma boa sorte aí na sua caminhada.
Obrigada.
E a gente retoma aqui com mais entrevistas, aqui com os candidatos ao governo do Paraná. O próximo convidado dessa série de entrevistas, que é realizada aqui junto com essa rede em emissoras de rádio de todo o estado, pela Rede AERP de Notícias, é Roberto Requião, do PT. Muito obrigada pela sintonia, pela audiência e até mais.
Termina aqui, entrevista Eleições 2022, na Rede AERP de Notícias.